todos e bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Ana.
E eu sou a Larissa.
E hoje a gente vai seguir falando de John Green com A Culpa das Estrelas.
Você deu uma pausa aí porque você ficou, tipo, na dúvida entre português e inglês.
Sim, né? Com certeza. Eu ia falar The Fault in Our Stars, mas é ok. Ai, não, a gente tem que...
fazer um título em português. Né?
A intrínseca tem que poder taguear o nosso...
Isso. Ai, gente, mas hoje vai ser... O que eu acho legal dessa coisa bilíngue de você saber os títulos em mais de um idioma é que você fica... Eu fico trocando a cada 5 minutos. Então Sim. Vai sair A Culpa das Estrelas, vai sair A Sede, vai sair The Fault in Our Stars, vai sair T-Files.
T-Files. Pra mim, T-Files virou o nome já.
A Sede. Eu gosto muito de A Sede. Porque eu gosto...
Porque parece, né,
parece
uma palavra
real. A Sede, né? Porque, né? Mas vamos lá, gente. Acho que A Culpa das Estrelas foi o que realmente trouxe John Green pro Brasil. E trouxe o John Green pro mundo. Né? Pelo menos pra mim, assim, A Culpa das Estrelas foi o primeiro que eu li. É, eu já tinha ouvido falar dele antes, eu já tinha ouvido falar dos outros livros, especialmente
do
Alaska.
Porque, por exemplo, pra mim, eu via os Vlogbrothers desde, tipo, 2009.
Nossa.
Mas eu nunca tinha lido John Green, porque eu tava tipo, ai, deve ser mó ruim.
Tipo, livro de youtuber.
Exatamente, né, Larissa? Ainda mais youtuber, tipo, os originais.
Sim,
sabe?
Os primeiros youtubers.
Que não tinha nem os ghostwriters pra escrever. Mas aí, porque eu tava vendo... Porque eu já assistia os Vlogbrothers, eu já assistia os vídeos do John. É, ele sempre leu o primeiro capítulo, né?
Aham. Uhum.
E ele leu o primeiro capítulo de A Culpa das Estrelas. E eu fiquei tipo, Jesus, que coisa maravilhosa! É, porque era muito diferente, né? Escrito por mulher. Era um ponto
escrito
de...
Escrito por mulher não, né?
Não, escrito uma personagem, uma voz feminina, né? Dentro do livro. Porque, enfim, o John Green continua sendo um homem. Mas eu senti que era, tipo, mais a minha vibe,
uhum.
Sabe? E aí, de fato, eu acho que... Eu ouvi esse primeiro capítulo e aí não tinha saído o livro ainda. E aí eu não sei se, tipo, enquanto uma coisa e outra eu li Alaska e aí depois eu li A Culpa das Estrelas, ou se eu li A Culpa das Estrelas e logo em seguida eu li Alaska. Mas enfim, foi meio no meu período,
né? Eu conheci...
Eu falei, vamos dar uma chance a este homem.
Eu já tinha ouvido falar do Alaska, tipo, em 2010, eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi falar. Que acho que foi logo quando foi lançado, né, aqui no Brasil. Não sei que ano que foi lançado lá fora, mas aqui no Brasil eu sei que veio por meados ali do início dos 2010s. E aí quando a Intrínseca trouxe o A Culpa das Estrelas, eu lembro que todas as pessoas estavam comentando muito. E eu ainda tinha tempo hábil pra ler lançamentos, porque eu não tinha 130 livros parados na estante. Então era mais fácil. Mas e aí eu comprei na Bienal de 2011, eu acho, que foi quando lançou, 2011, 2012.
O Alaska.
Não, o A Culpa das Estrelas.
Gente, A Culpa das Estrelas é de 2011.
É 2011, 2012, se não me engano. Eu posso estar errada, mas eu sei que é por ali. Aí eu comprei na Bienal e eu li logo em seguida. E foi tipo, corações. Amor à primeira vista.
É muito louco, né? Porque se a gente for parar pra pensar, A Culpa das Estrelas cabe num certo clichê.
John Greeniano.
John Greeniano e tipo, clichê de tipo... Livro trágico sobre câncer, etc.
É um sick lit clássico. É.
Mas vamos fazer um resumo, caso alguém não saiba e não tenha visto o filme, que eu acho que...
É bem difícil, mas vamos lá, né?
A Culpa das Estrelas conta a história da...
Hazel Grace.
Hazel. Muito obrigada, eu já ia falar da Shailene Woodley. Da Hazel, que é uma menina de 16 anos que teve câncer meio que a vida inteira dela. Ela faz parte de um grupo de suporte, ela estuda em casa... Então, ela não tem nem, tipo, amigos do colégio.
Uhum.
E ela faz parte desse grupo de suporte. E no grupo, ela conhece...
O Gus.
Gus, muito obrigada, que eu já ia também falar...
Ansel Elgort.
Conhece o Gus. E fica amiga dele. E, enfim, essa amizade vai ficando mais forte.
E eles vão se apaixonando e tudo mais.
Exatamente. E a Hazel é viciada num livro...
Chamada Uma Aflição Imperial.
Muito obrigada. E o autor que mora em Amsterdã. E aí, eles... Eu acho que é o Gus, né? Que recebe um Make-A-Wish lá, um negócio desse.
É, ele gasta dele.
É. O Gus gasta o Make-A-Wish dele, que é tipo uma instituição americana que ajuda crianças com câncer a realizarem um sonho, um projeto, uma coisa bacana. E ele gasta o dele pra levar ele e a Hazel até Amsterdã pra conhecer esse autor.
Enfim, né? Tem N coisas, mas acho que o principal é, tipo... Ela se apaixona pelo Gus e coisas acontecem depois disso.
Sim, porque os dois têm câncer.
Exatamente.
Vamos lembrar desse pequeno momento.
E aí você dorme com essa informação. Que você é uma bomba relógio. Você sabe que em algum momento
alguém
vai
morrer. Mas, Larissa, uma coisa que é muito louca é que, tipo, eu... Porque, novamente, porque eu já era fã dos Vlogbrothers antes... Eu conheci a Esther, que foi quem deu, tipo, a inspiração pro John Green escrever. A Esther era uma menina real, que era parte da comunidade, era uma nerd fighter. Ela teve câncer e, infelizmente, morreu. E a partir da história dela, o John Green construiu essa história. Não tem nada a ver...
Com a vida dela, mas...
Mas é basicamente isso, assim. É, o tipo de câncer, eu acho que é parecido.
É, acho que é o mesmo tipo de câncer e tem, tipo... depois que você conhece a história da Esther, você vê as similaridades, assim. Mas você também vê as diferenças. Então, assim, não tem nada a ver com a vida pessoal da Esther, mas você vê...
Que influenciou,
que influenciou,
né?
Bastante.
Foi a partir daí que a ideia nasceu, né? E aí, como eu já sabia a história da Esther, eu fiquei... Ah, fudeu. Eu comecei a ler o livro preparada
pra ela morrer.
Pra morte da Hazel. E aí, quando acontece o que acontece... Gente, desculpa, spoilers, vou falar. Quando, na verdade, é o Gus...
Que morre, sim.
Eu fiquei tipo, quê?
Eu não tava pronto pra isso.
Especialmente porque começa o livro e ele tá super, tipo...
Ele tá super bem.
Exatamente, ele tá... Tô câncer fria, tipo, sei lá quanto tempo, tá sim. Tudo ótimo, não sei o quê. E a gente vê todo mundo meio que se fudendo, né?
Sim.
O amigo lá...
O Isaac.
Isaac, também já ia falar Nightwolf. O Isaac... Perde os olhos, né?
Sim.
Então você fica tipo, ok, tá tudo dando bosta, tudo tá, estamos nos preparando.
Sim, preparando pro pior.
E aí, é muito louco isso, porque entra nesse clichê um pouco de ciclite, de tipo, alguém morrer, e aí tem os cuidadores, e quão difícil você é ser cuidador de alguém. Mas ao mesmo tempo, eu acho que quebra um pouco esse molde também. Porque, apesar dessas crianças serem doentes, etc., elas são muito mais do que a doença delas.
É. É uma coisa que eu gosto muito sobre A Culpa das Estrelas, que foi uma coisa que me abriu muito a cabeça, assim. Você enxergar crianças doentes e pessoas doentes como mais do que sendo apenas pessoas doentes, né? Porque acho que tem uma mensagem muito constante que aparece o tempo todo no livro... Que é essa coisa de, tipo, eu não sou forte porque eu sou uma guerreira. Eu não tô, tipo, lutando. Mas é porque, assim, eu tenho duas opções. Eu posso deixar isso aqui me matar, ou eu posso lutar contra isso, tipo, o máximo de tempo possível, sabe? Eu não faço isso porque eu sou corajosa. Eu faço isso porque é a única opção que eu tenho.
Sim.
Sabe? É, tipo, eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. Então, a gente vai lidando, sabe? Você vai seguindo com a vida. E é mais do que só você ficar... Só você fazer o tratamento, sabe? Porque eu continuo tendo gostos, eu continuo tendo família, eu continuo
Sim,
tendo
Sim, exatamente. E aí você
sonho,
percebe,
sabe?
Tipo... Como, por exemplo, o Isaac tem uma namorada, que, enfim, depois não dá certo, mas ele tem uma namorada. Então, essas pessoas têm vida sexual, elas saem, elas vão no cinema, e elas leem livros, e elas jogam videogame. E é isso, assim, sabe? Sua vida não...
Não para porque você tá doente.
Exatamente, especialmente porque é isso. Você precisa ter uma vida, você precisa ter alguma coisa pra querer viver, sabe?
Sim.
Se sua vida inteira é sua doença, aí, de fato, pra que você vai querer viver?
Especialmente, sabe? Acho que isso é especialmente forte pra Hazel, porque... A gente sabe que ela ficou doente muito cedo e que ela convive com o câncer há anos, né? Uma coisa que vem se arrastando ali, porque aí entra em remissão, aí não sei o quê, e é uma, tipo, um tipo de câncer muito complicado. Ela tá fazendo um tratamento experimental, tipo, tem
Sim.
N coisas ali no meio que é tipo, cara, você tá com 16 anos, se a sua vida se resumir a estar doente e daqui a pouco você morre, você, tipo, viveu pra se tratar. Sabe?
Exatamente.
E é uma coisa, é uma consciência que ela tem que eu acho que... É engraçado, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi alguém criticando o livro de John Green, porque os adolescentes nesse livro são muito maduros. E fica tipo, gente, como que você não vai ser numa situação
eu acho que, assim,
dessa, sabe?
Talvez você possa dizer isso em outros livros, mas nesse...
Nesse não tem como,
não,
cara. Porque ela cresce muito rápido. Tipo, ela é forçada
e é
a
muito
viver
real,
de uma maneira
por exemplo,
diferente.
A presença dos pais da Hazel é muito forte.
E é muito realista.
Eu acho excelente. Os pais dela são retratados de uma maneira muito boa. Mas eu acho especialmente interessante quando, por exemplo, eles estão desesperados. E a Hazel é a pessoa que usa a calma. E eu acho que isso é muito real, assim, porque é uma troca, sabe?
Uhum.
Nos momentos em que ela tá fragilizada, os pais ajudam. Nos momentos que os pais estão fragilizados, ela ajuda. E quando você você entra nessa situação de, tipo, ter que ser forte pelos seus pais, isso te amadurece, sim, assim, ó, num segundo.
E eu acho que tem esse peso também pra Hazel, de, tipo, cara, eu preciso tranquilizar eles, porque eu acho que num certo nível, ela, a mesma coisa que a gente se prepara pra ela morrer, eu acho que ela já fez as pazes com o fato de que ela não vai durar muito.
Sim.
Tanto que, assim, tipo, o livro acaba, você não sabe o que acontece com ela depois. É um pouco frustrante até, num certo nível. Porque você não tem como saber, tipo, se ela sobreviveu mais um ano, mais 10, se ela se curou, se não. A gente nunca vai saber.
É, pra mim, assim, é tipo, ela não se cura.
Ela não se cura. Eu super acho que não,
é,
assim.
Porque, assim, do jeito que é dito que o câncer dela tá, só se, tipo, a gente tivesse um avanço tecnológico.
Ou um grande milagre, né?
Gigantesco. O que eu acho é que talvez ela tenha, tipo, mais alguns anos, sei lá, entrou na faculdade, fez uns anos de faculdade, mas...
Sim, em algum momento...
Eu não acho que ela vá passar dos 30 anos.
Se, não, se chegar, né? Eu acho que, e é isso que eu acho que amadurece muito ela, ela ter feito as pazes com a morte de uma maneira, tipo, muito adulta, sabe? Porque ela reconhece que, tipo, por pior que seja dizer isso, não significa que ela queira morrer. Mas ela entende a realidade dela, sabe? Ela entende que a realidade, sim, dela é difícil, que as chances de cura são bem pequenas, que não são inexistentes, mas elas são pequenas.
E é uma coisa muito louca, porque, novamente, ele não entra no clichê de, tipo, ah, então porque a minha vida vai durar pouco, vamos carpe diem, a loucura. Não é assim, porque ela leva em consideração
todas as outras pessoas.
Exatamente,
que estão
envolvidas. Porque, tipo, não é só você, tá ligado? No, existindo sozinha no planeta Terra. E é tipo, ok, vamos sentir profundamente as coisas que a gente sente, gostar muito das coisas que a gente gosta, mas isso não quer dizer que eu vou virar, tipo, a louca inconsequente, sabe?
E fazer várias merda. Real.
Isso eu acho muito bom, porque tem uma coisa em Siklit que é meio de, tipo, vamos carpe the hell of this year. E eu fico...
Gente, não, sabe?
E é meio irrealista, assim. Por exemplo, quando eles finalmente viajam, a mãe dela fica, tipo, querida, talvez não dê pra gente viajar, porque tem questões médicas de, tipo...
Ela tubo tem de oxigênio,
exatamente,
sabe?
Ela tem que usar o oxigênio dela. Ela falou, pressurização da cabine pode te fazer mal. E aí, quando eu li aquilo, eu falei... Sim, claro, porque isso são coisas que você tem que levar em consideração.
E eu me identifiquei muito na época, porque eu também tava... Não, mas é porque a minha avó, ela sofreu... A minha avó foi muito doente no final da vida dela, né? Minha avó tinha hepatite, por causa da hepatite ela teve cirrose, ela tinha asma. E o sonho da vida dela era conhecer a Itália. Então a gente começou a, tipo, estudar o que a gente ia precisar pra levar minha avó pra lá. E tinha, cara, ela tomava umas medicações tão pesadas e ela precisava ir com tanta frequência ao médico que a gente pensou, cara, a gente não vai conseguir tirar ela daqui e colocar ela no avião pra ficar 11 horas pra chegar lá e via... E, tipo, ela conseguir aproveitar, sabe? A gente,
sim.
É, tipo, a gente vai estar fazendo todo esse desgaste pra chegar lá e ela não... Tipo, é lógico, ela vai fazer o sonho dela, vai conhecer coisas e tudo, mas, assim, ela não tem a mesma energia. E eu gosto muito dessa visão realista que a gente tem nesse livro em especial, que também é uma coisa que a gente tem depois com Tartarugas, essa visão de, tipo, cara, é foda e você precisa considerar isso, porque não é um passo de mágica, sabe? Você vender essa ilusão de que você, tudo que é possível se você acreditar, não é, cara, sabe? Às vezes não dá, às vezes, ou no caso da Hazel, sabe? Deu, mas deu, assim, on a stretch, sabe? Deu porque teve muito trabalho,
sim,
envolvido, porque
e foi
teve muito
um
cuidado.
Planejamento, né?
Exatamente.
E os médicos falaram, tipo, isso pode, isso não pode.
Exato.
Sabe? E, por exemplo, a gente vê como essas consequências são sérias quando, uma vez que o Gus tá doente e ele fica, tipo, me tira daqui, me tira dessa casa, vamos dar um rolê.
Uhum.
E a gente vê como isso, na verdade, faz mal pra ele. Ele passa super mal, né?
Sim.
E aí você fica... Ah, ok, então é isso que acontece quando você não leva em consideração
nada, né?
Você piora o estado da pessoa, assim.
Vamos falar um pouquinho, então, a gente já deu uma pincelada na Hazel, mas vamos falar um pouquinho, então, dos pais dela. Que eu acho que é... Depois de Hazel, são as pessoas mais importantes ali. A gente fala muito sobre, né, Hazel e Gus como sendo protagonistas, mas eu acho que o Gus, ele é... Eu não diria secundário, mas ele não tem um papel tão importante ali. Ele é importante pra Hazel, óbvio. Mas eu não vejo ele como um protagonista tanto, tipo, tão importante quanto os próprios pais dela.
Ah, porque eu acho que existe uma coisa de, tipo... permanência, sabe? Existe, tipo, algumas coisas são pontos fixos na sua vida.
Sim.
E eu acho que pra Hazel é tipo, não importa o que acontecer, os meus pais estão ali.
Sim, sabe? E diferente do Quentin, ela de fato valoriza os pais dela.
Exatamente. E aí, por exemplo, a gente tem a questão de que a mãe dela abandona o emprego pra poder virar cuidadora. Essa é uma questão que é difícil, assim, porque é frustrante pra mãe, mas ao mesmo tempo é óbvio que a mãe quer estar ali, quer ajudar. Mas é um balanço difícil, assim, entre, tipo, a sua vida meio que vira em função
daquela única pessoa.
Daquela pessoa, e aí é difícil você manter esse balanço entre ter a sua vida pessoal. E eu acho que é incrível e muito carinhoso e tipo, aquece meu coração e ao mesmo tempo me faz chorar. Percebeu o quanto a Hazel leva isso em consideração, sabe?
Sim,
quanto
ela valoriza isso.
O quanto ela valoriza esse sacrifício que a mãe faz e o quanto ela entende que, na verdade, tipo, é difícil, sabe? É difícil pra mãe ver a filha piorando, sabe? Ver, sim, saber que talvez esteja aí a morte iminente. E é difícil pra mãe, depois de tantos anos, conseguir talvez ser outra coisa senão
mãe e cuidadora.
Mãe e cuidadora dela, sabe? O fato de, tipo, elas terem um relacionamento que é saudável.
Sim.
Né? Porque, de fato, elas conversam, elas são honestas em relação ao que elas estão sentindo, etc. E levarem em conta uma com a outra, assim. Eu acho que as duas levam em conta. A mãe fica, tipo, tentando com todo o coração não overwhelming, sabe? A Hazel fica tentando, tipo, eu, por mim, eu te acompanharia todos os segundos da minha vida, mas eu vou te dá um espaço. E a Hazel também fica tipo, ok, eu vou permitir que você
esteja comigo.
Esteja comigo, porque eu sei o quanto isso é importante pra você.
Sim. Mesmo o pai da Hazel, tipo, que é, acho que ele tem uma participação um pouco menor ali, mas eu gosto muito da dinâmica familiar deles. E eu gosto muito, tem um momento, eu não lembro exatamente qual o tópico, mas tem um momento que a gente entreouve os dois conversando, os pais conversando sobre tudo. E eu não sei se, agora eu não consigo lembrar se isso tá no livro ou se isso existe exclusivamente no filme.
Larissa, nem nunca sei do que você tá falando, amiga.
Mas eu lembro que tem um momento, e aí agora eu tô muita dúvida se eu tô inventando essa informação, se, mas eu lembro que pelo menos no filme eu acho
não,
que existe.
Não, fala
assim,
que eu acredito.
Que enfim, são os pais conversando sobre o peso que é a Hazel. No sentido, e eu acho que, de novo, é daquelas coisas muito honestas, que é uma das coisas que eu acho que torna esse livro bom, é essa honestidade, assim, que é tipo, eu ainda amo a minha filha, eu faria tudo por ela, sabe, tudo que eu fiz eu faria de novo 10 vezes se precisasse, porque ela é a coisa mais importante da minha vida, mas isso não significa que seja fácil.
Sim,
não significa,
de fato,
que
não
pese
é
na minha vida, sabe? Eu gosto muito que, pelo menos, se eu tô lembrando certo, se essa cena de fato aconteceu, eu acho que a Hazel entrou, porque se existe no livro, a gente vê do ponto de vista dela, não tem como não, ela não ter ouvido, assim, mas você. E ela entende, sabe? Porque ela poderia ser adolescente revoltada, tipo, sou um peso pros meus pais, isso aqui, vou acabar logo, sabe? Mas ela sabe que, tipo, sim, que não é fácil, porque ela valoriza isso, ela entende os sacrifícios que eles estão fazendo por ela, e ela tá tentando também, de uma certa forma, começar a libertar a mãe dela disso, começar a empurrar a mãe dela pra longe, no sentido de, tipo, começa a ter uma vida fora de mim, porque senão
prepará-la,
a hora que eu for embora, você não vai ter mais nada.
Sim.
Que é muito a realidade, sabe? Porque a mãe da Hazel largou tudo por causa dela, sabe? Tipo, ela não tem mas um trabalho, ela não tem, não sei, de amizades, porque a gente não vê, mas assim, a vida dela acabou ficando tão cercada.
Sim, mas,
por ela.
É, mas e fica claro que ela tá, ela vive pra cada, tipo, suspiro que a Hazel dá, sabe? E é compreensível, né, Larissa, porque de fato, assim, quando você tem um filho doente, etc, você vira a principal cuidadora, é claro que a sua vida começa a girar em torno disso, assim, é natural, mas eu também acho que é esse equilíbrio, assim, de, tipo, você ter coisas o suficiente pra conseguir se apegar nelas quando o pior acontecer, sabe?
Sim.
E você não se afundar junto, assim.
Sim.
E eu acho que, tipo, parcialmente, o fato de, por exemplo, é óbvio que o Gus é importante e é um relacionamento especial, etc. Mas a Hazel tá tão ancorada em outras coisas que perder o Gus não a desestabiliza,
sim,
dessa maneira, sabe? Porque ela tá ancorada na família dela e ela tá ancorada nas coisas que ela gosta.
E ela tem uma âncora que eu acho que é muito importante, que é aquilo que eu tava falando. da relação dela com a morte, sabe? Que me lembra muito o não, finalzinho é muito do conto dos
porque
três irmãos,
a gente
sabe?
Imagina que, tipo, como ela tá... ela tem câncer desde muito jovem, assim, ela deve ter visto vários
pessoas
amigos
morrerem,
morrerem,
sim,
sabe? Mas ainda assim, tipo, eu... Tudo isso, Larissa, novamente, são coisas que eu acho que são diferentes e importantes, porque tem muito isso de, tipo, ah, meu namorado morreu, então, sabe, eu desmorono completamente.
Sim.
E no caso dela, não, ela fica, tipo... E é meio brega, mas ao mesmo tempo eu amo, que é, tipo, eu fico grata pelo pequeno infinito que a gente teve. E eu acho que isso é muito válido, assim, sabe? Não, não é porque uma coisa não durou pra sempre que ela é menos válida. Não é porque, tipo, sua vida não acabou quando aquilo acabou que não foi importante, significativo, sabe?
Sim.
As coisas acontecem no momento e dentro daquele momento elas são muito importantes. E você carrega isso com você, mas isso não quer dizer que aquilo precisa ser sua vida inteira.
Sim.
Sabe? Sobre o Gus.
Vamos falar sobre Gus.
Porque eu lembro que quando eu li e eu emprestei pra uma amiga minha, e ela leu a parte do tipo, eu seguro esse...
Ai, o cigarro.
O cigarro, porque é como segurar a morte.
Anos.
E ela falou, Ana Lívia, que livro de criança é
você
esse
tá
que você me deu? Então eu falei, amiga, releva.
Passa por isso.
Porque é muito louco, né, Larissa? Mas a gente tem que lembrar um pouco disso, de que... Por exemplo, quando a gente tava falando de Paper Towns, de Cidades de Papel, tem também coisas muito adolescentes, mas eu fico... Gente, quando eu li Apanhador no Campo de Centeio, acho que se eu lesse hoje, eu ia falar, nossa, o Holden é muito... Porque ele, tipo, Amargo é muito tipo, phonies! Que é igual, Amargo é muito igual ao Holden, né? As pessoas são todas feitas de papel, e o Holden fica tipo, todo mundo é phony! No entanto, quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos e eu li...
Era muito profundo.
Aquilo ressonou comigo, assim. Então, eu entendo que, tipo, esse é um livro que talvez funciona pra mim. Claro que funciona, funciona pra várias pessoas. Mas eu não sou o público-alvo e eu entendo que tenha certos...
E eu acho que tem... pra mim, este nível de clichê é um nível de clichê muito John Greeniano. Que é uma coisa que você tem em todos os livros. Você tem na Margo, a coisa das pessoas são feitas de papel. Você tem no Alaska... O eu fumo pra morrer, você tem, entendeu? Você tem essas coisas recorrentes em todos esses livros. Eu não senti isso em Tartarugas.
Crescimento!
Não senti isso em Tartarugas. Se tiver, você me diz depois. Mas eu não senti isso em Tartarugas. Mas enfim, acho que esse é um clichê besta que ele faz uso porque é um quirk específico.
É
o quirk específico,
né?
do Gus. Mas que você acaba relevando depois porque, assim, ele é mais do que isso.
Sim,
sabe? E eu acho que
mais.
A gente comentou isso depois lá quando a gente tava gravando de Alaska, né? Que num certo nível, o Gus também é um pouco idealizado demais. Mas eu acho que diferente dos pares românticos anteriores, ele é o mais real. Assim, ele é idealizado num certo nível, mas ele, eu sinto que ele existe fora da Hazel.
Sim, eu super acho que sim. E a gente vê também, enfim, que a gente não tem tanta proximidade com a família dele quanto a gente tem com a da Hazel, mas a gente vê que ele tem família também, eles são preocupados e existe essa conexão. E o que eu acho muito louco é que, tipo, ele é meio que esse cara perfeito, mas ao mesmo tempo, uma vez que ele fica doente, a vulnerabilidade dele
é enorme.
É enorme. E eu acho isso muito real, assim, porque... Ninguém é forte quando você tá, tipo, vomitando e passando mal.
Sim.
Sabe? Não tem como você ser, tipo, ah, vou ser o cara forte, másculo, ou então ser o cara que acha que tá tudo bem, sabe? Tipo, falando. Porque tem um momento em que ele fica, não tá tudo bem e não vai ficar tudo
Sim.
bem.
E é desesperador, né? Tipo, e eu acho que tem uma. Eu acho que a coisa que é mais legal sobre o Gus, que foi a coisa que mais me encantou no começo. Porque lá atrás, quando eu li, né, a gente tá falando aí de, meu, 7 anos atrás que eu já li esse livro, 6, 7 anos atrás. E na época, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, nossa, o Gus, ele chega a ser quase feminino. Mas não é isso, é porque ele tem uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, que é uma masculinidade que não é tóxica.
Sim.
Ele é extremamente sensível, extremamente vulnerável, e isso não diminui ele em nada, sabe? Ele não se torna menos atraente, ele não se torna menos desejável, ele não se torna menos nada. Mas ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa masculinidade não tóxica. Que você vê em vários protagonistas do John Green. Eu não acho que ele tenha protagonistas necessariamente, assim, babacas. Eu gosto muito, por exemplo, do Paper Towns na semana passada, que é essa coisa de... Tipo, eu não acho que o Quentin ou qualquer um dos meninos tem essa coisa tóxica. Mesmo o Ben, que é mais...
Exatamente, tipo...
Hipersexual, assim, não
ele
é...
Ele respeita.
Exato. E é uma coisa que eu gosto muito no Gus, assim. Ele é extremamente vulnerável. E ele se permite sentir, admitir os sentimentos dele. E ele não tenta fingir que vai ficar tudo bem, sabe? Sim. Porque quando chega no, na parte ferrada mesmo, que é, meu... Que ele tá vendo que ele tá. Que vai ficar feio, sabe? Porque ele já passou por isso. Ele passou por isso com a ex dele. Que tem toda aquela história do Hulk esmaga. Que é uma história que me deixava muito coisada quando eu tava lendo, né? Porque, né, ele teve uma outra namorada antes da Hazel, que também tinha câncer, e que passou por todo esse processo de ter um tumor que afetou todas as funções motoras dela e ela perdeu 100% da consciência. Ela se tornou. O Hulk esmaga, né? Que ela é tipo esse monstro que não sabe o que tá fazendo. Essa pessoa que não sabe o que tá fazendo porque ela não tem mais consciência das próprias ações. E ele teme e sabe que em algum momento isso vai acontecer com ele a partir do momento em que o câncer começa a voltar. Ele tenta afastar a Reza porque ele pensa, cara, já tá, tipo, foda o suficiente, sabe? Já é difícil o bastante.
Sim, e é muito... É louco isso, porque, tipo, ela já tem que carregar a doença dela. E aí vai ter que lidar com a dele também. Sim. Enfim, sim, eu compreendo e é difícil. E, por exemplo, a gente tem esse momento antes com o Isaac.
Sim.
Né? Quando ele perde a visão, a gente fica, tipo... É um prelúdio pro que vai acontecer, né?
Sim.
E é um pouco... A maneira como ele reage a isso, assim... E especialmente a maneira como ele reage, tipo, a perder a namorada por causa disso.
Sim.
Eu acho muito real, assim, porque... Larissa, eu fico com raiva do universo quando, tipo, por motivos ridículos.
Sim.
Sabe, eu perdi meu ônibus e eu fico, tipo, o universo está conspirando contra mim. Imagine um nível desse, sabe? É claro que você tem ressentimento, tem raiva.
E o Isaac, eu acho que ele representa tudo isso, né? Porque você não tem isso tanto no Gus e na Hazel, eles são mais conformados. E o Isaac, ele é o oposto que eu acho que a gente precisa, que é aquela pessoa que tá, tipo... Não, bicho, não vou ficar conformado, não. Isso é uma bosta, sabe? Sim. Vou sair gritando, tacando ovo em todo mundo, sim. Porra, que vida de merda, sabe?
Sim, eu acho que esse talvez seja um problema na Hazel, mas ao mesmo tempo não. Porque
essa falta de...
Porque ela, tipo, ela aceita as coisas de uma maneira... Ela fica meio tipo, ai, essa é a vida, sabe?
É que eu acho que ela já passou pelos outros estágios do luto.
Eu entendo ela ter, tipo, passado por isso com ela mesma.
Uhum.
Mas, por exemplo, quando acontece com o Gus e é, tipo, uma surpresa, no começo, pelo menos, é uma surpresa, eu acho que caberia, não tô dizendo que precisava, porque, novamente, talvez seja, tipo, a personalidade dela,
uhum.
E eu acho que cabe dentro do livro ela reagir da maneira como ela reage. Mas eu também acho que seria interessante ter um momento de, tipo, ok, nada disso é justo,
sim.
Sabe?
Um momento de explosão, né?
De, tipo... É isso, assim, a gente tem que lembrar que... Porque existe muito, novamente, em Sick Lit, essa coisa de que as coisas acontecem por um motivo,
uhum.
E essa pequena luz, essa alma veio aqui para o mundo, para nos guiar, sabe? Não tem muito isso,
tem.
De tipo, ai, a minha filha doente veio aqui para me tornar uma pessoa melhor. E eu tô tipo, não!
Ela veio aqui para viver a vida dela e cagou na alma doente.
Exatamente. E aí, eu acho que Tiffius não entra nesse clichê, mas eu acho que caberia falar um mais, tipo, tudo isso é uma bosta, ninguém merece nada disso.
Sim.
Mas essa é a realidade, sabe? E é com isso que a gente vai ter que lidar.
Sim.
E essa parte do essa é a realidade, ele faz muito bem.
Sim.
Mas eu acho que talvez seria importante ter um pouco mais do tipo, essa é uma bosta e a vida não precisaria ser assim,
sim.
Sabe? Ela é assim, infelizmente, mas existe um universo paralelo
onde nós não estamos doentes.
Exatamente, e tá tudo igual,
sim.
Sabe? O universo tá bem e a minha mãe tá bem, tá todo mundo bem.
Sim.
E não tem essa coisa de tipo, ai, a minha doença mudou o futuro do planeta, sabe?
Não é efeito borboleta, né?
É.
Eu acho que esse papel do desse contraponto mais irritadíssimo fica com o Isaac, mas eu acho que ele também cabe pro Gus num certo nível, assim. Porque você, ele talvez não exploda de uma maneira tão evidente, mas você vê, fica muito evidente pra mim a decepção dele, a raiva dele quando ele vai contar pra ela que, tipo, eu fui fazer os exames e tem, tipo, câncer em todos os lugares. Sabe? Que é tipo, porra, eu tava tão feliz, tava tudo tão incrível, sabe? E aí, que sacanagem, filha da puta, da vida, do universo, do mundo, de Deus.
É, e você percebe uma coisa do tipo, você venceu uma batalha e você acha que...
Que você venceu a guerra, venceu, mas a guerra enquanto isso, tava secretamente fazendo o cavalo de Troia com você.
E aí, quando... Se ele não tivesse a noção do que é câncer, e se a Hazel não tivesse a noção do que é câncer, talvez ver esse resultado... Eles ainda tivessem a reação esperançosa de tipo, não, eu vou lutar e eu vou batalhar, mas eles sabem o que aquilo significa. E tipo, minha mãe trabalhou no hospital do câncer aqui em São Paulo, no AC Camargo, por muito tempo. E aí eu lembro de ir visitar, tipo, eu nunca visitava minha mãe no trabalho dela, porque ela não deixava. Aí, a uma vez, eu fiquei, mãe, mas eu vou no trabalho do meu pai toda semana, por que que eu não posso ir no seu? Ela falou, ok. E ela trabalhava do lado da ala infantil de câncer. Ah. Ela me trancou na sala dela. Larissa, ela não deixava eu sair pra beber água. Ela falava, eu busco água pra você.
Não quero que você veja essas coisas.
Porque, de fato, é difícil, assim. É. Quando eu vi, eu fiquei, tipo... Sim. Eu não tava preparada, eu tinha, sei lá, 7 anos. Não estava preparado pra ver crianças da minha idade morrendo, basicamente. Sim. Mas desde cedo, assim, eu sabia que existem certas palavras, tipo metástase. Sim. Falou metástase...
Fudeu já, não tem o que fazer.
Então, eu acho que isso é muito forte no livro. Quando ele fala que, tipo, tem câncer em mais de um lugar, você fica... Os dois, imediatamente, sim, a realidade, você sente o peso.
É. Eu lembro disso, né, a minha irmã, ela namorou um menino, o primeiro namoradinho dela teve uma prima que ficou com câncer. Na época, eu era bem novinha, minha irmã tava com 14, tinha 12 anos. A gente era, tipo, acabou ficando muito próximo, porque o primeiro namorado, a gente, né, frequentava todo mundo na casa um do outro, ele morava perto da casa da minha avó. E eu acompanhei, de uma certa forma, embora não tão próxima quanto ela, né, a gente acompanhou e tal. Ela começou com leucemia. E aí era, tipo... Meu, é foda, ela tinha acabado de passar na USP, tava, tipo, Jesus. 18 anos. Mas não, ok, vamos lá. E foi uma coisa que se arrastou pelos 4 anos de namoro da minha irmã. E foi exatamente isso, sabe? Quando chegou no final, foi, tipo... Tava todo mundo achando que tava tudo bem, foi fazer exame e foi, tipo, cara... Ela, tipo, começou com uma leucemia e acabou com um câncer em 4 pontos diferentes do corpo, sabe? E aquilo, tipo, um câncer você consegue tratar.
Sim.
Quando espalha, sabe? Larissa, é tipo você tentar controlar um incêndio com um baldinho d'água, sabe? Não tem o que fazer.
Infelizmente, é isso, assim. Começou a espalhar, você sabe que o problema é maior, assim. Até porque, é tipo, uma vez que espalha, você pode até, tipo, pegar todos os lugares, mas...
Ele espalha mais, né?
Exatamente. Tipo, as células cancerígenas já estão aí, viajando pelo seu corpo.
Sim.
A gente aqui falando como médicos, sabemos super médicas. Mas eu acho que naquela cena, sim, tem um pouco isso. A gente, tipo, naquele
você
momento...
Você entende a gravidade.
A gente sabe que, tipo, ok, vamos fazer tudo que é possível, mas...
É contenção de danos, né? Tipo, é muito isso, assim. E é, de novo, né? São essas perspectivas realistas que eu acho que favorecem o livro. Porque... Eu lembro que, tipo, eu vi gente falando, ah, porque é um livro que é feito pra chorar, que não sei o quê. Então, tipo, cara, não é que é um livro feito pra chorar. Você chora porque é uma consequência, porque você fica puto, triste, sabe, com a vida, assim. Mas ele é um livro que não tá aí pra ficar jogando açúcar em você e fingindo que vai ficar tudo bem, sabe? E acho que é uma coisa que a gente precisa, assim, é uma literatura honesta. Porque acho que quando você tem esses ciclites, como a gente tem vários exemplos, que são... Que você fala sobre isso, mas é tipo o carpe diem da vida, sabe? Que é pra você falar sobre... Ah, mas você não tem essa perspectiva realista de, tipo, como que é de fato viver com essa doença todos, sim, os dias. E sabe? É essa coisa mais morna. Porque eu acho que, nesse sentido, A Culpa das Estrelas, ele é um livro muito morno. E é um livro muito morno porque a vida é morna.
Sim. Uma coisa que eu gosto muito também é esse final não satisfatório que você fala. E eu acho que isso é real... Enfim, parte do motivo pelo qual a Hazel ama o livro lá, como é que
chama? Aflição Imperial.
Isso. É porque o final também...
Termina aberto, no meio da frase.
Exatamente. É, e a gente falou bastante disso também quando a gente tava falando de Handmaid's Tale com Tae. Que é isso, assim, tipo, a vida às vezes termina em aberto. E você não sabe o que aconteceu. E eu acho esse final insatisfatório muito bom e importante, assim. É, porque, novamente, quebra essa coisa de, tipo, o Sick Elite, onde, tipo, tudo acontece por um motivo. É. E o final existe, tipo, um certo momento...
Um grande fechamento.
Exatamente, de glória e esperança. Aqui não, não rola, tipo, a vida é a vida e segue vivendo, sabe? E tem isso de, tipo, as coisas não necessariamente têm um final coeso e bonito, onde tudo é amarradinho, sabe?
Sim.
As coisas terminam mais abertas. Eu lembro de, tipo, enquanto eu tava lendo, querer ler o livro Aflição Imperial,
uhum.
que eu tava, tipo, parece muito bom, sim. gente, vamos ler. Aí, tipo, saiu o filme, e aí eu lembro que teve um Project for Awesome, que era, tipo, ah, o John Green escreveu umas 18 páginas pro livro. E eu tava, tipo, 18 páginas, eu
Me
quero.
Dá!
Porque, novamente, eu gosto dessa ideia... De, tipo, coisas terminarem aberto, assim. Eu
Sim.
acho esse final mais poderoso do que se você, tipo, me dissesse absolutamente tudo que acontece. Por exemplo, Harry Potter.
Que me diz tudo o que acontece. Vai tomar no cu 19 anos depois, porra nenhuma.
Larissa, você não acha que o final seria muito mais poderoso se terminasse...
Com
Harry jogando a varinha lá?
Eu queria muito que tivesse... Até hoje, eu não me perdo tanto que até hoje eu releio. E eu não leio o 19 anos depois. Eu faço de conta que não aconteceu.
Exatamente, porque às vezes você ter isso na sua imaginação e você criar o final que você acha mais interessante é melhor, é mais profundo.
E falando como escritora, assim, eu não acho que seja o meu papel dizer pra você o que acontece. Tipo, eu sei o que acontece com os meus... Tipo, no meu headcanon. Só que pra você isso é completamente relevante. Porque faz parte do seu direito enquanto leitor. Depois que eu te dei aquele pedaço de história... Você tem o direito de imaginar o que aconteceu depois. Você tem o direito de imaginar o que aconteceu antes. O que acontece paralelamente que você não vê, sabe? Eu acho que faz parte do compromisso com o autor, com o leitor, assim.
Sim. E é uma coisa que o John Green fala mesmo. Que é, tipo, a história pertence aos leitores, né?
Sim.
E isso eu acho muito importante. E graças a Deus ele não é a J.K. Rowling no Twitter falando, tipo... Ah, gente, a Hazel fez 24 anos
Mas
e hoje ela morre.
Isso. Aí você fica, tipo, pô, obrigada, hein?
Valeu.
Valeu por nada. Vamos falar um pouco então sobre esse escritor, que eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver se eu dou um Google e encontro. Peter Van Houten. Não sei se é assim que se fala, mas é Peter Van Houten.
Ah, é porque a gente vai saber falar holandês de fato.
É isso aí.
Van Houten.
Eu gosto muito dele, porque ele tem pra mim dois papéis muito importantes. O primeiro, que é o contraponto do pai, que ele é o pai de uma criança com câncer que já morreu.
Uhum.
A gente descobre depois que ele teve uma filha com câncer também, que ele perdeu essa filha, e o peso que isso teve na vida dele. E eu gosto muito de como ele põe esse contraponto, assim, porque os pais da Hazel, não, a gente não sabe o quão preparados ou não eles estão, a gente só sabe o que, que a Hazel tá fazendo por eles, assim. Mas o Peter, ele é aquele cara, ele é o Isaac, num certo...
Sim,
nível, assim,
que tá meio revoltado.
Tá puto com a vida, que é tipo, mano, ela era uma criança... E ela morreu porque, porque a vida levou ela, sabe? Não
Sim.
teve um motivo, ela apenas calhou de ter câncer e morrer, sabe? E eu gosto muito disso, desse contraponto que ele coloca. E segundo, que é aquela máxima legal do não conheça seus ídolos.
Então, pra mim,
a
coisa mais
interessante...
E aquilo, isso me lembrou muito Apanhador no Campo de Centeio, novamente. Porque o Holden, em Apanhador, ele fica muito, tipo... falando de autores e como ele gostaria, tem certos autores, um livro bom é aquele que você quer conhecer o autor,
uhum.
E aí, na verdade, quando você pensa isso em relação ao J.D. Salinger, ele, na verdade, era um cara que, tipo, não queria conhecer ninguém, viveu o resto da vida dele recluso, sabe?
Não queria se comunicar com nenhum
Exatamente.
Ser humano.
E eu acho isso muito importante, assim, e é uma coisa que o próprio John... Eu acho que isso é talvez uma mensagem do John para os leitores dele, que é tipo, separe um pouco a obra da pessoa, assim. Porque não é que porque você gosta da obra
que a
pessoa é boa, é bacana. E aquela pessoa também não guarda as respostas do universo, assim. Porque a Hazel fica pensando, nossa, ele escreveu o meu livro favorito, então ele deve saber coisas sobre a vida e o
que
universo...
Que eu não sei, né?
Que eu não sei. Na verdade, não, assim.
E acho que ela meio que desconta também aquela... A necessidade dela de saber o final. Porque o grande incômodo dela é, tipo, termina numa frase e você não sabe o que acontece, sabe? Acho que tem a ver com... um certo desconforto dela, porque ela parece aceitar muito bem o destino dela, mas existe um certo desconforto que é, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer?
Sim, e um pouco de, tipo, não saber quando isso vai ser, né, como vai ser, de
Sim.
que maneira.
Eu acho que ela tenta encontrar nele, da mesma forma que ela tenta encontrar no livro, uma resposta pra isso.
Sim, certezas, né, ela quer
certezas
num universo que, na verdade, é totalmente incerto.
Sim.
É... Mas eu gosto muito, e assim, eu acho que o fato dele ser, na verdade, um filho da puta, no final...
Sim, e dele não se redimir, que eu acho que é muito importante,
é.
Não existe uma redenção, não tem um momento Snape pra ele. Ele não se redime.
É, não, gente, a gente tá aqui metendo pau na J.K. Rowling, falando todas as coisas que a J.K. Rowling fez errado. É, mas, sim, porque isso é importante, porque, Larissa, seres humanos não contêm respostas pra tudo... Dois, tipo, as pessoas são escrotas. Imagina, tem... A gente não tá falando aí de várias, por exemplo... Amo Annie Hall. Mas, né, noivo neurótico, noivo nervoso. Mas o de Allen, né, é o que é. Enfim, acontece,
Sim.
né, Larissa? É, faz parte. Seria ótimo se todos os seus ídolos fossem, na verdade, seres humanos bons?
Seria, mas...
Mas não é... Não é sempre assim, sabe? Eu gosto disso, assim, também, de pensar que as pessoas te deixam marcas e, às vezes, essas marcas te deixam amargurado, assim, sabe?
Sim.
Porque, novamente, a gente entra nesse clichê do que é o sick lit normal, que é, tipo, os pais nunca ficam amargurados.
Uhum.
É sempre, tipo, ai, foi uma benção.
É, foi uma grande decisão.
E aí eu acho que, tipo, o Van Houten tem um pouco disso, de, tipo... Que bom que ela existiu na minha vida, mas
uhum.
ao mesmo tempo, que cu!
Exato.
Sabe?
Tipo, se era pra perder assim, preferia que nunca tivesse acontecido,
Exatamente.
Né?
Porque ele tá amargurado e eu acho que essa amargura é justificável, assim, sabe? Eu não sei se a gente pode julgar e falar, tipo, ai, nossa, como ele foi escroto.
Não, jamais.
Amigo, ele pode ser quão escroto ele quiser.
Tipo, como você reagiria, sabe?
É.
Acho que tem uma empatia ali que acho que torna ele compreensível, sabe? Que eu não consigo nem sentir raiva dele. Tipo, você fica meio puta, porque, né, você acompanha a Hazel indo até lá e aí dando com a cara na porta e um cara super mal educado, mas assim, ao mesmo tempo, tipo, ah, ele não deve nada pra ela,
Sim.
que acho que tem aquela coisa, de novo, da idealização, que é um tema constante nos livros do John Green, a idealização das pessoas, e ele não deve nada pra ela, tipo, ele não deve nada, sabe, tipo, talvez mais respeito, sim, mas
Sim.
assim... Ele não é obrigado a ser educado, porque ele não é educado com ninguém, sabe?
Não, e eu gosto de, por exemplo, não é porque ela tem câncer que ele vai ser
Exatamente, mais bondoso com ela, sabe? Foda-se, é uma pessoa como outra qualquer. E você veio até aqui porque você quis, isso é um problema seu. Mas, enfim, né? E essa coisa de respeitar tudo, sabe? Dela respeitar ele e dele respeitar ela de um certo nível. Porque acho que depois, quando eles conversam, fica claro que, assim, o problema com ele, o problema dele com a Hazel, acho que acima de tudo, é a lembrança que ela traz.
Sim, e pensar que, por exemplo, a filha poderia ter chegado à idade que a Hazel
é.
tá.
Tipo, resolveria alguma coisa? Provavelmente não.
Não, mas
sabe?
É isso, tipo, Larissa,
é
alguns
um
anos
de
a mais com a pessoa, sabe?
É um vislumbre de futuro, que acho que é o que pesa muito, assim.
É, eu acho que... De um modo geral, para, tipo, pais que perdem filhos muito cedo, existe sempre essa ideia de, tipo, que pessoa ela teria virado.
Sim.
Sabe? E eu acho que pro Van Houten isso é muito importante, porque ela morre, tipo, criança.
É,
ainda,
ela tem,
né?
Tipo, sei lá, 5 anos,
é.
Ela é muito novinha.
Então, assim, não dá pra você saber que personalidade ela ia ter, que gostos ela ia ter, sabe? É, e eu acho que esses poucos anos fazem muita diferença, porque os pais da Hazel, no final das contas, vão ter algumas coisas, sabe? Vão falar,
Sim.
tipo... Eles sabem que tipo de ser humano ela seria.
Uhum.
É, eu acho que isso é uma coisa pra se apegar, sabe? É isso. Não, não tem mais o que falar.
Mas acho que a gente cobriu tudo, né? Falamos sobre todas as pessoas importantes.
Acho que sim. E olha...
48
durou
minutos.
Bem mais.
Aí depois o Tartarugas, que tem bem menos gente, vai durar também meia hora. Mas a gente vai chegar lá, gente. gente.
Se vocês quiserem comentar sobre A Culpa das Estrelas ou outros livros do John Green...
Ou outros podcasts também que a gente já tenha feito.
Né? É, pode mandar um e-mail pra gente pra quartaparedepodcast@gmail.com.com.
Ponto.
Desculpa, acabou.
Ou se você usa Twitter, aquela terra maravilhosa onde a gente tá sempre interagindo com todo mundo, vocês também podem mandar um grito pra gente lá e deixar suas opiniões no @quartaparedepod.
A gente também tá no Facebook, no facebook.com/quartaparedepodcast.
Ou vocês também podem escutar a gente e deixar comentários ouvindo nosso podcast através do site do Podcast Adelas, que é no www.opodcastadelas.com.br.
É sempre importante vocês tentarem deixar uma avaliação pra gente no iTunes, porque isso torna mais fácil a gente aparecer nas buscas, aparecer nos rankings. Então, quem usa iTunes ou quem acessa o iTunes, deixe sua avaliação lá de 1 a 5 estrelas.
De preferência 5. Dá aquele comentáriozinho legal também, porque as avaliações com comentário sempre aparecem mais. Que isso é o que joga a gente pra cima e faz com que outras pessoas... Tenho vontade de escutar o nosso podcast, né? Porque vai que olha lá, quarta parede, o que que tem de bom nisso daqui?
O que é isso?
O que que é isso? É de comer? Então aí, né, essas avaliações de vocês servem como referência, tanto pra vocês afastarem pessoas, quanto pra fazerem com que as pessoas cheguem até nós. Então, de preferência, 5 estrelas. Sempre bom. 5 estrelas, aí o comentário, é uma bosta. Odiei, 5 estrelas.
Eu tô no Twitter, meu Twitter pessoal é @AnaLiveMS, Ana com 2 N's.
E vocês também podem me achar no Twitter no @LarissaSiriane, Siriane com S e tudo I. E é isso, gente.
Até semana que vem.
Semana que vem. Tchau!
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco, acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais, @opodcastadelas.